DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW, hoje com Madalena Sampaio. Nos destaques desta terça-feira, Parlamento de Angola aprova envio de militares para apoiar Moçambique no combate ao terrorismo.
Seria um crasso erro estratégico encarar e analisar o terrorismo em Moçambique como um caso isolado.
Centro para Democracia e Desenvolvimento sugere negociação com terroristas em Cabo Delgado. Analista discorda e lembra que não se conhecem os líderes nem as suas intenções.
Ninguém sabe por que essas pessoas estão aqui em Moçambique e quais são as suas intenções. Portanto, a esta altura, a minha opinião é que a única via que o Estado moçambicano tem é a via armada.
Guerra aberta entre o Maro Sissoko Embaló e líder do MADEM G15 terá consequências para a estabilidade da Guiné-Bissau, alerta analista.
E ele entende que um presidente da República é uma espécie de Superman, pode intervir em tudo quanto são as associações, em todas as entidades.
Temas que desenvolvemos já a seguir, continuo desse lado. Angola vai enviar 20 militares e uma aeronave de projeção estratégica para a província moçambicana de Cabo Delgado. Os efetivos angolanos vão integrar a missão da SADC de apoio às Forças de Defesa de Moçambique contra o terrorismo no norte do país. Os deputados angolanos saudaram esta terça-feira o envio de militares para a manutenção da paz, como nos conta Borralho Ndomba.
O Parlamento angolano aprovou esta terça-feira, por unanimidade, o envio de militares angolanos para apoiar as Forças de Manutenção da Paz da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, na província moçambicana de Cabo Delgado, assolada pelo terrorismo. Angola vai enviar 20 efetivos e uma aeronave do tipo IL-76 de projeção estratégica. Foi a primeira vez que o Presidente da República pediu autorização ao Parlamento para o envio de tropas angolanas para o exterior, depois das operações no Congo-Brazzaville, República Democrática do Congo e Guiné-Bissau. O embarque das tropas angolanas está marcado para esta sexta-feira, segundo o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República. O general Francisco Furtado assegura que os militares angolanos não serão destacados para o teatro operacional. A missão terá duração de 3 meses.
A comparticipação neste esforço da missão da SADEC é de todos os Estados-membros. Está avaliado no total de $12.906.212, da qual a componente angolana tem uma comparticipação global de $1.174.307.
O deputado José Lopes Semedo, do grupo parlamentar do MPLA, o partido no governo, refere que o terrorismo em Cabo Delgado deve ser encarado como um problema de toda a região da África Austral.
Seria um crasso erro estratégico encarar e analisar o terrorismo em Moçambique como um caso isolado e que, pelo facto, caberia exclusivamente a Moçambique o seu enfrentamento e a sua resolução.
Mas alguns parlamentares angolanos alertaram esta terça-feira que o sucesso da missão depende de como os militares da SADEC vão lidar com as sensibilidades locais, étnicos, religiosas. Esperam também que a intervenção não resulte numa retaliação. Lucas Ngonda, deputado da FNLA na Assembleia Nacional, receia que Angola se envolva num conflito interno em Moçambique.
O nosso receio, senhor presidente, resulta do facto de se evitar que Angola se envolva numa guerra civil camuflado em guerra contra um Estado islâmico não bem identificado. Todavia, nós estamos a favor que Angola não pode ficar indiferente perante este perigo que a região enfrenta.
Benedito Daniel, deputado do PRS, espera que Moçambique saiba aproveitar a missão da SADEC
e usufruir habilmente o esforço da comunidade para que o que se entende por apoio não se constitua rapidamente em armadilha.
O maior partido da oposição, a UNITA, diz ter votado a favor do envio de militares angolanos para Moçambique porque o continente africano precisa de paz, afirmou o líder parlamentar do Galo Negro, Liberty Shiaka.
Votamos a favor para manifestar a nossa solidariedade ao nosso contingente das Forças Armadas Angolanas, que em representação do povo angolano estará no terreno para ajudar os nossos irmãos. Nós fazemos votos que, apesar de poderem partir para um terreno que envolve riscos, queremos fazer votos que os nossos irmãos regressem bem ao nosso país.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E nós hoje perguntamos se o apoio de Angola no combate ao terrorismo em Cabo Delgado é bem-vindo. Como sempre, recebemos já muitas mensagens dos nossos ouvintes. Luther King, por exemplo, diz que a presença militar angolana é bem-vinda, pois tem experiência de combate ao terrorismo, já estiveram em combates contra os mesmos no Congo-Brazzaville, na República Democrática do Congo e na Guiné-Bissau. Meng Dan Shindotana concorda, já era necessária ajuda. Aliás, diz que queremos mais apoio militar em termos de meios aéreos e navais para perseguirem os insurgentes até ao último reduto. Voltaremos aos comentários mais no final desta emissão. Participe também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
No sul de Moçambique, uma centena de jovens do distrito de Inhassoro, na província de Inhambane, bloqueou esta terça-feira a Estrada Nacional número 1, sobretudo na região onde a multinacional sul-africana Sasol tem grandes projetos. Alegam que o protesto foi motivado pela falta de oportunidades de emprego para os cidadãos locais. Fanuel Pedro Jornal, presidente da Associação dos Naturais e Amigos de Inhassoro, que tem reivindicado mais oportunidades para os jovens locais, disse à DW que a paralisação durou cerca de 2 horas sem circulação de viaturas, principalmente as que pertencem à Sasol, até à chegada da Força de Intervenção Rápida, que lançou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes.
Estão a reivindicar vagas, não vagas, junto com a Sasol. Se formos a reparar, empresas que neste momento estão a contratar, a percentagem maior é de pessoas que vêm de fora. Como já temos um acordo em conjunto, e até que ainda não nos deram a resposta, tinham dito que tínhamos que reunir de novo 3 em 3 meses, já passa 3 meses e nunca nos solicitaram. Agora, neste momento, estamos todos atentos para ouvirmos o que o governo vai dizer.
O Comando Provincial da Polícia em Inhambane diz que não há detidos e que os manifestantes poderão encontrar-se com a administradora do distrito na próxima quinta-feira. Contactada pela DW, Sasol não quis falar sobre este assunto. E no centro de Moçambique, 2 jornalistas da rádio comunitária Catandica, na província de Manica, foram agredidos por agentes da polícia. Segundo o Fórum de Rádios Comunitárias, os repórteres terão sido agredidos quando cobriam ações de fiscalização e cobrança de impostos da Polícia Municipal no distrito de Barué. Foi ainda apreendido o material de trabalho dos jornalistas. A Alemanha anunciou hoje a doação de 26 milhões de euros para resposta humanitária urgente em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, uma verba disponibilizada através do Programa Alimentar Mundial, que vai permitir ajudar mais de 290 mil pessoas afetadas pela violência. Parte dos fundos pretende também minimizar os impactos causados pela pandemia de Covid-19. Portugal comprou à Hungria 200 mil doses de vacinas anti-Covid para reforçar as doações aos países africanos de língua portuguesa e a Timor-Leste. O primeiro-ministro português, António Costa, já tinha anunciado na recente cimeira da Cplp em Luanda que iria triplicar estas doações. O presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, marcou hoje para 17 de outubro a primeira volta das eleições presidenciais. A eventual segunda volta terá lugar a 31 do mesmo mês. E na Guiné-Bissau, a central sindical diz ter recebido garantias de segurança do Ministério do Interior para o protesto de trabalhadores previsto para esta quarta-feira. Segundo a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, também foi feito um pedido de desculpas pelo incidente ocorrido no protesto realizado a 14 de julho. Nesse dia, a polícia dispersou com gás lacrimogéneo algumas dezenas de pessoas que se manifestavam pacificamente em frente à sede da principal central sindical. A Exim Energy, empresa controlada pela empresária angolana Isabel dos Santos, considera que a decisão do Tribunal Arbitral Holandês, favorável à Sonangol, foi baseada na narrativa política que se sobrepôs à análise jurídica. Anunciou, por isso, que vai recorrer junto do tribunal competente, que não especificou.
DW Deutsche Welle.
A ONG moçambicana Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, acredita que é possível uma solução negocial com um grupo armado que ataca Cabo Delgado, mas um analista ouvido pela DW não concorda com esta via porque ninguém sabe quem são os indivíduos que semeiam o terror na província do norte de Moçambique. Toda a história a partir de Maputo com Romeu da Silva.
Uma publicação do Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, sugere negociações com um grupo armado que tem estado a semear terror na província nortenha de Cabo Delgado. O CDD diz que não é imperioso que as negociações sejam levadas a cabo pelo governo. Podem ser feitas por pessoas influentes, como líderes religiosos locais, que conhecem jovens que se juntaram aos extremistas. Segundo o Centro de Democracia e Desenvolvimento, também se pode envolver nas negociações acadêmicos, a sociedade civil ou mesmo as próprias forças de defesa e segurança França, que conhecem pessoas influentes dentro do grupo, diz o editor da publicação do CDD, Emildo Beula.
Através de relatos das próprias forças de defesa e segurança, que esses grupos incluem mulheres nas suas operações, e entendemos que podem ser usados para dar início às negociações. Achamos que é um tema importante que o governo deveria pôr de lado. Vamos apostar sim na componente militar, mas também pode explorar esse lado das negociações.
Numa altura em que está a decorrer uma ofensiva militar multinacional, o CDD sublinha que a negociação seria mais segura para eliminar a violência no norte de Moçambique.
Neste momento, Moçambique está a receber apoio da SADEC, do Ruanda, treinamento dos Estados Unidos, da União Europeia. Esse investimento militar pode ajudar a conter a violência, mas não vai resolver o problema. Então achamos que, à medida que correm tanto as ações militares, devíamos também explorar alguns caminhos tanto para negociar.
Emel Beula, do CDD, afirma que o ponto de partida para negociar com os terroristas é o conhecimento da dinâmica do conflito.
Que tipo de dinâmicas sociais, econômicas e até políticas existiam nessas comunidades? Quem eram as pessoas influentes, sobretudo os líderes religiosos dessas comunidades? Onde é que estão? Iniciar um processo de diálogo, tentar perceber o que aconteceu, o que é que os jovens, tanto que abandonaram as suas famílias juntas a esses grupos. O que é que dizem? O que é que alegam?
Mas o editor do jornal semanal Zambeze, Gido Plácido, diz que é quase impossível negociar com este grupo armado porque não se conhecem os seus líderes nem as suas intenções.
É impossível negociar com pessoas que não se sabe quem são, quais são as suas intenções, porque até hoje em dia ninguém sabe porque essas pessoas estão aqui em Moçambique e quais são as suas intenções. Portanto, a esta altura, a minha opinião é que a única via que o Estado moçambicano tem é a via armada.
Egídio Plácido lembra que o grupo armado em Cabo Delgado é muito complexo e tem vários colaboradores.
Essas pessoas estão fechadas por copas. Algumas das pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar, simplesmente dizem que nós só temos um número de telefone com quem falar, mas não sabemos com quem estamos a falar. As pessoas só nos perguntam onde é que nós estamos, se onde nós estamos há polícia ou não, há militares ou não.
Romo da Silva, DW, Maputo.
A guerra aberta entre o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, e Ibrahima Camará, líder do movimento de alternância democrática, MADEM G15, que lidera a coligação no poder, terá consequências para a estabilidade do país, alerta o analista Luís Vaz Martins. Em entrevista à DW, o jurista diz que há muito que o país vive uma ditadura e que sempre soube que esta era uma aliança a prazo. Não poupa também críticas à ignorância do presidente sobre as regras do jogo democrático. Começamos por perguntar-lhe se o desentendimento entre Sissoko e Camará pode pôr em risco a coligação governamental.
É óbvio que sim. Aliás, todos os observadores atentos já sabiam de antemão que esta aliança era uma aliança a prazo, que não tinha qualquer que seja possibilidade para perdurar ao longo termo, e foi uma aliança circunstancial baseada numa espécie de coligação para atacar o PAIGC e o seu líder. No entanto, todos nós sabíamos que efetivamente não havia denominador comum que podia sustentar essa aliança do MADEM, PRF, e o próprio Umaro Sissoko Embaló, isoladamente como um indivíduo, um outsider, que depois apareceu para buscar a legitimidade ao nível do MADEM para poder se projetar ao nível da presidência da República. Essa questão terá repercussões muito internas, muito sérias ao nível da estabilidade, porque efetivamente os interesses do próprio líder do MADEM e do senhor Umaro Sissoko Embaló enquanto presidente da República são divergentes.
E agora o líder do MADEM G15 demarcou-se mesmo do regime e alertou para a implementação de uma ditadura no país. O que é que isto significa? E acha que faz sentido o MADEM, que é membro da coligação, fazer oposição?
Há muito que o país já vinha vivendo uma ditadura. É uma pena que o Ibrahima Camará só perdeu por tardia não ter anunciado ou denunciado este facto há muito tempo. Ou seja, ele só apareceu para fazer essa denúncia a partir do momento em que a sua relação para com o senhor Umaro Sissoko Embaló tornou-se insustentável. Mas, de facto, o país vive uma situação de ditadura com restrição de liberdade fundamentais, concretamente a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, e por aí o país está limitado do ponto de vista do exercício dos mais elementares direitos, isso é notório.
E o Umaro Sissoko Embaló diz que não é ditador, mas diz também que não vai permitir desordem numa MADEM G15. É ao Presidente da República que cabe pôr ordem nos partidos fazer este papel?
Não. Isso é uma demonstração do desconhecimento, portanto, para assim dizer, da ignorância do senhor Umaro Sissoko Embaló relativamente àquilo que é a missão do Presidente da República. Ele é um presidente muito imiscuído no poder tradicional, no poder religioso, enquanto implanta direito, é um país laico, e ele entende que um presidente da República é uma espécie de Superman, pode intervir em tudo quanto são as associações, em todas as entidades. Isso é resultado da sua própria ignorância, desconhecendo totalmente as regras do jogo e a Constituição da República, vai disparando. Portanto, um pouco por toda a parte desses disparates que não deviam sair da boca de um presidente da República.
E agora o MADEM G15 convocou os órgãos do partido para o próximo sábado, dia em que deverão ser tomadas decisões importantes. Acha que a expulsão de Mário Sissoko Embaló do partido pode estar no horizonte?
Em condições normais, nem devíamos falar propriamente de uma expulsão. A regra geral é que um presidente da República não deve ter filiação partidária. Ou seja, a partir do momento que é presidente da República, suspende-se a sua ação dentro do próprio partido que o sujeito pretende. Não se devia falar, mas, na realidade, há toda uma dinâmica do senhor Mário Sissoko Embaló no sentido de retirar o Ibrahima Camará da liderança do partido. Daí, essa reação do Ibrahima Camará. Obviamente que haverá, do meu ponto de vista, decisões muito profundas no sentido de afastar essa pretensão do senhor Umar Sissoko Embaló, o que irá agravar mais a sua situação, porque quanto Umar Sissoko Embaló é um presidente omnipresente, que intervém em tudo quanto é sítio, e eu acho que haverá aqui um problema ao nível da estabilidade. Será mais uma gota.
Ouvimos uma entrevista com o jurista e analista guineense Luís Vaz Martins.
DW Notícias.
O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, encontrou-se esta terça-feira com o seu antecessor, Laurent Gbagbo. O encontro histórico aconteceu 10 anos depois da violência pós-eleitoral, que deixou cerca de 3 mil mortos e resultou no exílio de Laurent. Esta crise criou diferenças, mas isso ficou para trás, disse Ouattara numa conferência de imprensa conjunta. O que é importante, frisou, para a Costa do Marfim é a paz no país. O Programa Alimentar Mundial anunciou hoje que, na sexta-feira, poderá ficar sem alimentos para distribuir em Tigray, a região da Etiópia em conflito armado desde novembro passado. Segundo as Nações Unidas, são necessários 100 caminhões por dia para alimentar a população e os caminhões que se dirigem para lá estão agora bloqueados da região vizinha de Afar, recentemente atacada pelas forças de defesa rebeldes de Tigray. A Organização Mundial da Saúde também denunciou a pilhagem e destruição de instalações de saúde em Tigray. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, ratificou hoje a pena de morte para pessoas que cometem sacrifícios humanos, rituais que em algumas zonas rurais do país são realizados clandestinamente. Os parlamentares ugandeses já saudaram a ratificação da lei. A partir de agora, os tribunais ugandeses poderão aplicar a pena de morte a qualquer pessoa que mutilar, ferir ou matar outra para fins rituais. A nova legislação também propõe prisão perpétua para pessoas que financiam tais atos ou espalham a crença de que o sacrifício humano pode trazer boa sorte. A União Europeia apelou hoje ao regresso da estabilidade institucional e à contenção da violência na Tunísia, onde o Parlamento foi suspenso e o governo destituído. Bruxelas disse estar a acompanhar com maior atenção os desenvolvimentos na Tunísia, os fundamentos democráticos, o respeito pelo Estado de Direito, a Constituição e o quadro legislativo devem ser preservados, pediu o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell. Na Alemanha, 2 pessoas morreram, pelo menos 31 ficaram feridas após uma explosão em tanques de armazenamento de solventes num parque industrial na cidade de Leverkusen. O incêndio foi controlado no início da tarde, mas 5 pessoas ainda estão desaparecidas. As autoridades alemãs consideraram o incidente como uma ameaça extrema e pediram aos residentes que fiquem dentro de casa e mantenham as janelas e portas fechadas. A organização Human Rights Watch acusou hoje Israel e o movimento palestiniano Hamas de alegados crimes de guerra cometidos durante confrontos ocorridos em maio contra Gaza e o território israelita. O Hamas e o exército israelita envolveram-se numa guerra que provocou a morte de 260 palestinianos e 13 pessoas morreram também em Israel.
DW, Espaço do Ouvinte.
O apoio de Angola no combate ao terrorismo em Cabo Delgado é bem-vindo. Foi a pergunta que fizemos hoje e os comentários, como sempre, não param de chegar. Azevedo Blasques considera que o apoio faz-se necessário porque Angola é membro da SADC, deve cumprir com o seu dever e ajudar o país irmão do Índico. Simão António Strovo diz que esta decisão é pertinente se olharmos para o facto de o terrorismo em Moçambique se predominar, pode inclusive avançar até mesmo em Angola, porque o terrorismo em África não começou em Moçambique, mas foi crescendo até chegar lá. Edmar Tubuca diz que Angola tem forças armadas experientes, podem e acredito que são bem-vindos, atendendo a situação que se vive em Cabo Delgado, sendo que é um exército que deriva da união de um convencional com outro que durante muito tempo usou métodos de guerrilha, métodos que são utilizados pelos insurgentes, supostamente. É com as opiniões dos nossos ouvintes que nos despedimos. Muito obrigada a todos pela participação. Como sempre, estaremos de volta amanhã de manhã. Boa noite. Ponto de Descanso.